Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E aí, minha gente, voltamos com o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Hoje nós estamos recebendo Antônia Liliane, ela que é assistente social, integrante da direção do SISMUC, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba. Estamos falando sobre a FAS, sobre todos os equipamentos aí que tem relação com a Fundação de Ação Social aqui da cidade. Antônia, eu queria falar com você, né, e antes disso, reforçar o que eu falei no início do programa. A gente está fazendo esse debate aqui não em detrimento dos servidores, a gente não está falando mal aqui de quem está trabalhando, de quem está à frente, quem está ali em território, como eu disse, né? A gente não está falando mal dessas pessoas e ninguém aqui está para falar mal dos outros. A gente está colocando dados, como você colocou muito bem, a gente está falando de situações que aconteceram e acontecem, então a gente quer falar muito, inclusive para propor o diálogo, que é o que não está acontecendo se a gente pensa aí no Rafael Greca. Porque o que a gente quer debater aqui é essa mentalidade, né, desse gestor. É a mentalidade de quem tem esse serviço na mão, mas não está usando da forma como deveria ser. Inclusive com falas muito, muito infelizes, né, que acabam criando estereótipos sobre essas pessoas, sobre essa população, né? Então, acho que isso é muito importante que fique claro. Ninguém aqui está falando sobre os servidores, sobre as servidoras, que estão, inclusive, sofrendo uma precarização, que estão sem aí concurso, que estão sem poder fazer o seu trabalho de forma verdadeira, no sentido de poder atuar com suas ferramentas, né? Quando você tem muita coisa para fazer, você acaba sendo atropelado por tanto trabalho. E isso vai ser atravessado por todas as camadas de problemas. Então, isso é importante que fique claro. A nossa questão aqui é com a mentalidade, né, dessa gestão. E eu quero falar com você, Antônia, nesse sentido, porque existe toda uma questão também de um aperfeiçoamento mais humanizado em relação aí aos servidores, né? E isso também não existe nessa gestão, né? Vocês mesmos, o SISMUC, têm uma questão com isso, inclusive propuseram para os servidores, desdobrando, né, esse aperfeiçoamento humanizado para guarda municipal, né, que houve uma resposta muito infeliz da parte deles também. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, já que esse tema requer muita humanização, coisa que a gente não está conseguindo enxergar nessa gestão, infelizmente.
Infelizmente, é uma gestão higienista, né, preconceituosa, e também existe alguns servidores e servidoras que têm a mesma mentalidade, que pactua com, né, com o pensamento da gestão, mas não são todos. Quando você tem um serviço precarizado, você tem falta de formação, de capacitação, né? Então, todos nós precisamos nos atualizar. Essa leitura, ela tem que ser recorrente, ela tem que vir a partir da gestão, né? Tem que ofertar ao servidor e servidora, vamos dizer assim, essa orientação, porque você está no serviço público, você presta um serviço à população e é nossa obrigação tratar a população com educação, com respeito, com gentileza, né? Com agilidade, as ações têm que ser céleres para que as pessoas tenham o acesso aos serviços. Mas, como nós estamos precarizados de tudo, né, nós não temos computadores, internet, nós não temos Wi-Fi nos equipamentos, né? Então, você fica difícil, as jornadas são longas para algumas pessoas, você não tem acesso à formação de qualidade. Então, você precisa estar sempre revendo a sua postura, né, a postura ética. Cada profissão tem seu código de ética que orienta, que é o caso dos assistentes sociais, mas algumas profissões não têm esse código de ética, né, alguns servidores não têm conselho regional, não têm conselho nacional, que precisaria ter essa orientação. O seu código de ética está sempre sendo atualizado, sendo revisado. A formação, a capacitação, o sistema de assistência social, ele tem essa linha, né, de capacitação permanente. E a questão da humanização, ela é extremamente necessária no dia a dia. Porque quando você está num local em que o calor é excessivo, você não tem material para trabalhar, você tenta acessar um computador, a internet, e aquele sistema não funciona, você acaba absorvendo aquela energia do local e você, sem querer, às vezes, né, cansado, por falta de condições, você acaba sendo grosseiro com o indivíduo e não consegue fazer essa atualização. de conhecimento, de postura. Então, todos os dias, nós temos que ter essa reflexão, que o atender as pessoas tem que ser sempre com gentileza, com presteza, e a gestão ela não oferta essa capacitação, né? Eu lembro uma vez, numa mesa de negociação, nós pedimos para a Guarda Municipal que eles tivessem uma capacitação humanizada, até com uma leitura de gênero, né? Fizesse uma discussão de gênero dentro da questão do LGBT, o entendimento das siglas, a postura das pessoas, as pessoas com deficiências, autistas, todo espectro autista, as pessoas com deficiência, porque você precisa entender o universo das pessoas, do humano, né, nas suas particularidades, para poder fazer um serviço com qualidade. Então, a capacitação, a formação diversificada, conforme cada profissão, cada ambiente de local, cada equipamento tem sua realidade, está no território, tem uma realidade. Algumas pessoas trabalham com estrangeiros, então nós temos dificuldade de interlocução por questão do idioma. Então nós temos bastante pessoas de Cuba, de Venezuela, que é difícil fazer o atendimento porque a gente não consegue trabalhar a questão do idioma. E as pessoas também com a questão dos surdos mudos, né, a questão da língua, da Libra, que a gente não tem essa formação em Libras, que seria interessante ter para a gente atender com qualidade. Às vezes você atende uma pessoa de forma insuficiente porque você não conhece a língua brasileira de sinais, né? Então, assim, a capacitação, a formação, conforme a necessidade do território e dos equipamentos, é extremamente necessária. Atualizar e trazer essa leitura, né, do total, humanizado, pensado, com cuidado, com atenção. Isso faz a diferença mesmo.
Sim, e
até para mudança de mentalidade, né?
Com certeza, né? Buscar uma mudança de mentalidade para tentar ampliar o acesso, isso é mais do que óbvio. E eu tenho um recorte aqui, inclusive, do site do SISMUC, que ele fala muito bem, e eu acho que isso também reflete muito bem essa gestão, né, que você disse aí, que foi encaminhado, né? A pauta foi apresentada e discutida em mesa de negociação com os representantes da Fundação Secretaria de Administração de Gestão Pessoal, a SMAP, no começo de outubro. A resposta da Prefeitura via ofício foi de que não é o caso, uma vez que a GM é responsável por garantir a segurança dos equipamentos. Então, se essas pessoas que garantem a segurança dos equipamentos não conseguem ter um diálogo, não conseguem ser humanizados, como é que a gente pode querer buscar, né, que elas se entendam, né, das comunidades, que elas se entendam enquanto na população, fazendo parte dessa cidade também enquanto cidadão? Então, isso diz muito sobre essa gestão, assim, de que não, é o jeito que a gente quer, não precisa ser humanizado, a gente faz como a gente quer. Não à toa a gente tem essa guarda municipal truculenta, né, que inclusive assassinou, baleou, né, uma pessoa em situação de rua, que inclusive matou um adolescente no bairro Campo Comprido, que inclusive matou um outro adolescente, né, no centro de Curitiba, enfim, essas coisas que a gente está infelizmente colhendo por uma falta de vontade política, né, de diálogo, de tentar mudar um pouco dessa mentalidade. Eu fico impressionado que uma cidade como Curitiba, que se diz inteligente, que inclusive tem o slogan Curitiba, a cidade mais igualitária do país, pense dessa forma, porque isso vai na contramão de qualquer tipo de pensamento igualitário, né? Eu até queria deixar isso claro, porque a gente estava aqui, no intervalo do programa passa esse comercial de que Curitiba é a cidade mais igualitária do país, né? Qual é essa cidade, né? E que igualdade que essa cidade propõe? A gente não tem transparência na FAES, temos servidores aí sobrecarregados, temos um sucateamento dos nossos equipamentos, dos serviços prestados, e a cidade, né, não para de crescer. Não temos também serviços para pensar moradia, não temos planejamento para pensar moradia, não temos diálogo, temos ao menos invisibilização por parte desses gestores. Mas enfim, a gente está encerrando, Antônia. Eu quero muito te agradecer e também quero abrir agora o microfone para você fazer suas considerações finais, de repente você queira falar de algum ponto que nós não abordemos, sobretudo, né, pensando no futuro. A gente nem entrou no mérito aqui sobre a questão de assédio moral, né? A gente pesquisando essa pauta, a gente acabou se deparando com questões de assédio moral dentro da FAS, a precarização dentro de equipamentos da FAS, né, onde as pessoas têm que dormir com colchões com baratas, com insetos, enfim, infelizmente não conseguimos dar conta de tudo isso, porque são muitos problemas. Mas de qualquer forma, se você quiser falar sobre alguns desses, a gente tem alguns minutinhos, então o microfone é seu.
Então, o grande problema da FAS é essa terceirização dos serviços, né? O município, o Estado tem que assumir a política pública da assistência social e fazer essa discussão com os vereadores, né, sobre a questão do orçamento. Então, nós precisamos de uma secretaria, nós não queremos mais primeira-dama mandando na assistência social, nós não queremos mais as mulheres que tomam café da tarde com a primeira-dama, né? Nós não queremos. Nós queremos uma secretaria, queremos orçamento determinado, 1% da receita bruta do município, né, da renda do município, arrecadação do município para assistência social. Queremos concurso público para assistente social, psicólogo, pedagogo, né? Queremos pensar essa cidade diferente, acolhedora, realmente humanizada, né, justa, em que a gente possa criar situações em que, de acolher essas pessoas. A moradia, ela é o primeiro direito. Você tem que morar, né? Depois você organiza o resto. E nós precisamos conversar com a COAB, né? A assistência social não tem essa prerrogativa de ofertar moradia. Nossa prerrogativa é outra. Mas nós precisamos dialogar com a política pública da habitação no município, até construir também, que também não é uma secretaria, né? Discutir essa questão da habitação e rever esse comportamento, esse jeito de tratar as pessoas. A população em situação de rua, ela é, acho que, o público mais heterogêneo que nós temos, né? E precisa se atentar para isso, encarar o problema de frente. Curitiba nunca encarou o problema da população de rua de frente, sempre colocou embaixo do tapete. Nós temos pessoas em situação de rua e precisamos atendê-las com qualidade, com servidores concursados e com orçamento para assistência social. É isso que eu quero dizer. Secretaria da Assistência Social já. Era isso que eu queria encerrar. Eu estou muito nervosa, mas eu espero ter contribuído de alguma forma. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. É isso. Leve para frente e ajude a gente a ecoar. Secretaria da Assistência Social, concurso público para todas as categorias do Sistema Único de Assistência Social. É isso que nós queremos. Muito obrigada e perdão por alguma coisa, não quis ofender ninguém, tá? Mas às vezes o nervosismo faz a gente não ter um raciocínio tão linear. Muito obrigada.
Que isso. Eu acho que você tocou em muitos temas delicados, mas temas importantes, e se a gente não fala sobre esses temas, acaba que isso continua como está, e infelizmente não está legal, não está bem. Então a gente te agradece pela sua participação. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Eu acho que também aflora, porque isso dialoga muito com o seu trabalho no dia a dia, né? Isso trabalha com o que a gente vê nas ruas, no centro de Curitiba, filas gigantescas para poder se alimentar, né? Pessoas dormindo no chão. A gente nunca pode normalizar isso, e é muito importante que a gente fique realmente sensibilizado, porque se a gente não liga para isso, alguma coisa está muito errada com a gente, né? Com as pessoas. Então é muito importante. Eu te agradeço demais, quero agradecer também a participação de várias pessoas que responderam ali, que estão comentando, o Osmano Reis, né? Temos ali o Elton Frolich, a Juliana Mildenberg também, que já participou com a gente. Um grande abraço para todos e todas. E é isso, a gente está falando sobre isso, como você bem disse, não para ofender ninguém. Eu acho que a gente está aqui querendo construir diálogos, mas com uma mentalidade arcaica como essa, a gente não consegue criar pontes, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a FAS não deve ser um cabide, né, para o primeiro damismo, como você falou, para poder colocar conhecidos. A gente precisa pensar na FAS como um guarda-chuva, para poder acolher as pessoas, dialogar, como você bem disse, dialogar com a questão da moradia, dialogar com a questão da violência nos territórios, né? Já aqui o serviço do CRAS é muito, muito importante. E eu também quero mandar um abraço a todos os servidores e servidoras que estão trabalhando nos CREAS, CRAS, na FAS, no Conselho Tutelar, porque é essas pessoas que estão na linha de frente, né? Afinal de contas, quem recebe um primeiro atendimento é a pessoa que está ali. Quem tem que visitar uma residência de uma pessoa que está em vulnerabilidade social é a pessoa que está no território. Quem tem que fazer visita às pessoas em situação de rua, acolher em dias de frio, são as pessoas do coletinho azul da FAS, que a gente sempre lembra muito bem e a gente valoriza muito. Então eu quero deixar aqui um salve do Vamos à Luta e falar que a gente está junto para construir, para dialogar e para tentar mudar essa mentalidade, né? Que eu acho que já foi, e não adianta a gente ficar somente com o slogan, a gente tem que colocar isso na prática. Então, muito obrigado, Antônia, a você, um abraço ao pessoal do Sismuc também, a gente continua à disposição. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva, tocamos Vamos à Luta, e também com o Magal, que apresenta aqui toda sexta-feira. Quero sempre agradecer o Mig, que está no comando da mesa, me despeço, fiquem bem, e continuamos de olho, porque afinal de contas precisamos cobrar, né, mais concurso e uma secretaria que seja efetiva para a Fundação de Social de Curitiba. Grande abraço, fiquem bem e até.
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.